Eu gostaria de dar uma palavra especial àqueles que são pastores, que cuidam do rebanho de Deus. Se você foi chamado por Deus para seu serviço em ministério à igreja, a você foi dado o chamado mais alto e maior privilégio cedido ao homem. Não há maior causa do que o reino de Deus. E não há melhor maneira de investir sua vida do que investi-la em trazer pessoas a Jesus Cristo, edificando-as em maturidade cristã e ajudando-as a descobrir seu ministério e enviando-as para a sua missão pessoal no mundo. Eu não posso imaginar algo mais empolgante. Se eu soubesse de uma forma melhor de investir minha vida, eu mudaria agora, porque eu decidi há muito tempo atrás não desperdiçar minha vida. Talvez você não chegue à fama, ou à fortuna, ou à estima que outras profissões ou grupos trazem, mas você tem o sorriso de Deus sobre sua vida. Eu sinto este sorriso desde que comecei a igreja de Saddleback, há quase 20 anos atrás. No ano de 79, eu estava terminando minha faculdade no Texas, onde eu estava estudando para ser um pastor, e decidi fazer um estudo das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos. Eu escrevi cartas a estas igrejas fazendo uma série de perguntas como: o que faz sua igreja crescer? Por que você acha que sua igreja cresceu a este tamanho? E o que faz uma igreja saudável? E estes ministros e pastores me escreveram de volta e eu comecei a ler suas respostas e descobri rapidamente que Deus usa todo tipo de pessoa, todo tipo de personalidade e todo tipo de programa, se eles se comprometem aos propósitos de Deus. Uma das coisas que descobri é que as igrejas são mais fortes quando o pastor já está lá há muitos anos, às vezes 15 ou 20 anos ou mais. E quando jovem, eu fiz uma oração silenciosa ao Senhor dizendo: Deus, eu estou disposto a ir a qualquer lugar no mundo e ser pastor de uma igreja, se o Senhor me der o privilégio de investir minha vida inteira num só local. Eu não me importo onde o Senhor me mandar, mas eu quero investir minha vida inteira comprometido a uma única igreja e ver esta igreja começar muitas outras igrejas. Bem, eu peguei um mapa do mundo, pendurei na parede em minha casa e por 6 meses orei por todo mundo, e eu disse: Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Eu estou disposto a ir a qualquer lugar no mundo. Deus me falou claramente, dizendo: você não vai ser um missionário além-mar, mas você ficará em seu próprio país. Sinceramente, fiquei um pouco desapontado, porque estava imaginando ir para uma outra cultura. Eu pensei que seria empolgante, achei que isso fosse o que eu queria e desejava o meu coração. Mas Deus disse: não. Você ficará nos Estados Unidos, numa cidade grande, e você vai edificar uma igreja que envia obreiros, líderes, missionários e pastores por todo o mundo. Eu creio que devemos julgar a vitalidade da igreja não pelo seu número de assentos, quantas pessoas podem assistir um culto, mas sim sua capacidade de enviar, quantas pessoas são mobilizadas para missões em todo o mundo. Porque o alvo do grande mandamento e da grande comissão é ganhar o mundo para Cristo. Então eu peguei um mapa dos Estados Unidos e circulei todas as cidades principais dos Estados Unidos, fora da região sul, onde já existem muitas igrejas. Eu fiz um círculo em volta de Nova York, Detroit, Chicago, Los Angeles e muitas outras cidades. E eu comecei a orar durante um período de 6 meses, e Deus tornou cada vez mais claro que eu deveria ir para a área de Los Angeles, começar uma igreja. Mais especificamente, quando eu orei sobre a região, encontrei uma área chamada Vale de Saddleback. Era uma área com crescimento rápido e que precisava de igrejas. Não havia muitas igrejas nesta área. Então eu escrevi uma carta ao diretor de igrejas de uma denominação na área do Vale de Saddleback. Do Texas, eu escrevi a carta a este homem. O nome dele era Herman Wooten. Eu disse: prezado Sr. Wooten, estou pensando em me mudar para a Califórnia para começar uma igreja em sua área. Eu não estou pedindo seu apoio, não estou pedindo seu dinheiro. Só quero saber sua opinião sobre isso. Este é um bom lugar para começar uma igreja? Bem, Deus fez as coisas de tal forma que este mesmo homem, de algum modo, ouviu falar de mim e me escreveu uma carta e disse: prezado Sr. Warren, você já pensou em vir ao Vale de Saddleback para começar uma igreja? E nossas cartas se cruzaram no correio, ou seja, ele recebeu minha carta antes de eu receber a carta dele, e elas se cruzaram no mesmo dia. E no dia seguinte, quando eu li a carta dele, eu sabia que Deus estava começando um milagre. Então, em outubro de 79, Eu vim até a Califórnia e comecei a orar sobre a área e subi no alto de uma montanha e olhei toda a cidade e orei. Deus, eu vou investir minha vida inteira para alcançar as pessoas nessa cidade para Jesus. E eu me ajoelhei e disse, agora eu me dedico ao Senhor e comprometo o resto de minha vida a servi-lo aqui. Minha esposa estava comigo e ela se ajoelhou também e fizemos aquela oração. E comprometemos nossas vidas às pessoas desta área e a Jesus Cristo e a seu plano para nossas vidas. Então, em janeiro de 80, nos mudamos do Texas. Eu tinha minha esposa e minha filha de 4 meses comigo. Não tínhamos dinheiro nenhum, éramos estudantes. Então economizamos o quanto pudemos para alugar um caminhão de mudanças, para levar algumas coisas nossas, e nos mudamos para o sul da Califórnia, na área de Los Angeles. Esta área tem milhões de pessoas. E quando você sai às ruas às 4 horas da tarde, há muitos e muitos carros nas ruas e nas estradas. E eu fiquei assustado com o tamanho da área. Eu fui criado numa cidadezinha com menos de 500 pessoas. Era, na verdade, um vilarejo. Eu não estava acostumado com cidade grande assim, mas Deus disse, é aí que eu quero que você comece uma igreja. A primeira vez que eu vi o número de pessoas que moravam aqui e as multidões de pessoas nessa cidade, eu disse, Deus, você tem a pessoa errada. Eu sou do interior, eu fui criado num vilarejo de 500 pessoas. Mas Deus me colocou aqui. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha membros, eu não tinha amigos, eu não conhecia nenhuma pessoa naquela cidade. Então, eu peguei o caminhão que usamos e procurei um corretor de imóveis. Na América, esta é a pessoa que nos ajuda a encontrar uma casa. E eu conheci um homem chamado Don Dale, que era um desses corretores que acham casas para comprar ou alugar. Eu fui até o seu escritório e disse, Oi, meu nome é Rick Warren, e estou aqui para começar uma nova igreja, e eu preciso de um lugar para morar, mas não tenho nenhum dinheiro. Ele deu uma risada e disse, Bem, vamos ver o que eu posso fazer. Esta mudança foi totalmente pela fé, crendo que Deus nos ajudaria. Em nossa primeira noite, estávamos planejando passar a noite no caminhão. Dormiríamos no caminhão alugado, porque não tínhamos onde ficar. Para encurtar a história, este homem nos ajudou a encontrar um pequeno apartamento que pudemos alugar. Ele nos deu o primeiro mês de graça. Não tínhamos nenhum dinheiro para dar, e ele disse, Você pode ficar aqui de graça pelo primeiro mês. E eu perguntei a ele, Don, você frequenta alguma igreja? Ele disse, não. Eu disse, ah, você é o meu primeiro membro. E foi exatamente assim que a igreja de Saddleback começou. Ele disse, ok. E 2 semanas mais tarde, tivemos o primeiro culto da igreja de Saddleback em meu apartamento. Haviam 7 pessoas, minha esposa, eu, minha filha, Don, sua esposa e filha, e uma outra pessoa. Eu disse então, que tipo de igreja vamos ser? Eles disseram, nós queremos ser uma igreja que alcança os não-crentes. E eu fico muito feliz quando vejo que mais de 70% ou quase 80% dos membros aceitaram Jesus em nossa igreja e se converteram lá. E nos últimos 5 anos, batizamos mais de 5.200 novos convertidos que entregaram suas vidas nos últimos 5 anos. E Deus tem nos dado graça, nos dando uma grande colheita. Quando começamos a igreja, eu disse, vou ter que descobrir como os incrédulos pensam. E disse, vamos começar os cultos 3 meses depois de minha chegada a esta cidade. Foi no domingo de Páscoa, o dia que marcamos para começar. E durante 3 meses, eu fui de porta em porta me apresentando às pessoas e dizia, Oi, meu nome é Rick Warren e eu gostaria de saber sobre alguns dos problemas comuns nesta área. Você se importa em responder algumas perguntas? E eu perguntava, em sua opinião, qual é a maior necessidade desta área? E escutava a resposta. Eu dizia quais são suas maiores necessidades como família e como indivíduo. E tinha um papel para anotar tudo. E os escutei por 3 meses, somente ouvindo as respostas. Então eu peguei toda essa informação e escrevi uma carta. E mandei a carta para toda a comunidade. E pegamos aquela carta e levamos a uma gráfica e a imprimimos. Eu fiz 15 mil cópias daquela carta. Eu tinha um grupo de estudos bíblicos que se reunia em minha casa, que já tinha 15 pessoas. E as 15 pessoas pegaram as 15 mil cartas, dobraram e colocaram nos envelopes, selaram as cartas e escreveram os endereços. Pegamos os endereços de um catálogo telefônico e escrevemos todos os endereços à mão para as 15 mil cartas. E enviamos as cartas anunciando que iríamos começar um culto no domingo de Páscoa. Então eu disse, vamos ensaiar o que vamos fazer durante nosso primeiro culto. E no domingo antes da Páscoa, eu e as 15 pessoas fomos ao colégio de segundo grau, que nos deu permissão de uso, e dissemos, vamos usar este colégio para nossos cultos o maior prazo possível. E nós só íamos ensaiar. Eu disse, eu vou pregar como se houvessem 50 ou 60 pessoas aqui, para que na semana que vem, quando as pessoas vierem, saibamos o que fazer. Foi apenas um culto de ensaio? Bem, algumas pessoas receberam as cartas que mandamos uma semana adiantado e vieram ao culto uma semana antes, e tivemos 60 pessoas vindo ao colégio para aquela reunião, aquele culto de ensaio, quando iríamos praticar o culto de verdade para a nossa igreja. E naquele culto de ensaio, 5 pessoas deram suas vidas a Cristo. Eu nunca me esquecerei, eu preguei sobre Jesus, nos libertando do fardo, da culpa, nos libertando da dor, da solidão, nos libertando da expectativa dos outros, nos libertando da preocupação com o futuro e nos libertando do medo da morte. E este foi meu primeiro culto, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E este foi meu primeiro sermão na igreja de Saddleback. O próximo domingo foi domingo de Páscoa, e todos os amigos que vieram da primeira semana voltaram, trazendo mais amigos. E mais de 200 pessoas vieram ao nosso primeiro culto. Foi um milagre! Foi um milagre! E eu me lembro que naquele culto, haviam talvez apenas 5 pessoas que eram cristãos. O resto eram incrédulos. E quando disse, vamos abrir nossas Bíblias, ninguém tinha uma Bíblia. Quando disse, vamos cantar essas canções, ninguém conhecia a música. Quando disse, vamos orar, muitos deles nem curvaram suas cabeças. E então, nos meses seguintes, começamos a trabalhar com essas pessoas e eles se converteram, um de cada vez, um a um, e a igreja começou a crescer. No decorrer dos anos, usamos muitos prédios. Cada vez que o lugar ficava pequeno, mudávamos. E quando o novo ficava pequeno, mudávamos de novo. E às vezes era gente demais para um prédio, ou não encontrávamos um lugar. E nos reuníamos ao ar livre, nos reuníamos ao tempo aberto, e o sol batia, e às vezes chovia. Então, finalmente, conseguimos economizar o dinheiro para comprar uma tenda. E compramos uma tenda bem grande, e começamos a encher de gente. E passamos de um culto para 2 cultos, para 3 e 4 cultos por dia. E, finalmente, pudemos construir nosso primeiro prédio, há 2 anos atrás. E agora, a igreja de Saddleback, num típico final de semana, tem reuniões com 14 mil pessoas, frequentando os nossos cultos. Eu conto tudo isso como um encorajamento para dizer o seguinte. Existem grandes possibilidades nos pequenos começos, se Deus estiver presente. Nunca despreze o poder de pequenos começos, o poder de uma pessoa. Deus pode mudar o mundo através de uma pessoa. Deus pode usar você. Não limite a Deus. Creia que Ele fará grandes coisas e creia que Ele irá operar em sua vida de forma tremenda. E Ele fará isso se você confiar nele. Deus te abençoe.